Você está com a palavra de Deus aí, com a Bíblia? Então, levante sua Bíblia e diga lá. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor inspirou homens e mulheres para que este livro fosse escrito e permitiu que ele estivesse em nossas mãos, superasse as perseguições todo o tempo, e aqui nós o temos, e com liberdade podemos meditar nele. Senhor, nós sabemos da utilidade deste livro, Senhor, que é santo, que é proveniente dos teus lábios, do teu coração, e ele é apto para nos ensinar, ensinar sobre tudo que é verdadeiro, para nos fazer compreender, ó Pai, o que está errado em nossas vidas. Conserta o nosso coração, faz-nos pensar direito, Senhor, de acordo com a tua opinião, a tua vontade, a tua direção e os teus propósitos. Endireita, Senhor, endireita os nossos caminhos, aplana os nossos caminhos para que possamos caminhar com fé, com alegria no coração. E, Pai, nos ajude a fazer o que é correto, Senhor, para que nós possamos dar graças a Ti e o Senhor possa ficar feliz conosco. Enche o nosso coração com o Teu Espírito Santo. E nesse instante, Pai, que nós possamos dominar todo o pensamento, todo o sentimento, Senhor, porque nós sofreremos a tentação para não pensarmos nas coisas que serão compartilhadas. Nós queremos fugir destas coisas, porque seremos confrontados, Pai, com a verdade do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a ação do inimigo, que ele não tenha autoridade, Senhor, para nos amarrar, para fazer com que tratemos as Tuas coisas com desdém. Mas nós declaramos, Pai, que vamos fazer todo o esforço e com toda alegria. Nós aplaudiremos, nós diremos amém, nós daremos glórias a Deus por causa das verdades que o Senhor colocará em nossos corações. Nós te bendizemos e te agradecemos e te celebramos pela palavra do Senhor que será pronunciada agora a todos nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nesta noite, eu quero compartilhar com você sobre este tema. Você é especial aos olhos de Deus. Diga lá, eu sou especial aos olhos de Deus. Feche os teus olhos e diga lá, eu sou especial aos olhos de Deus. Só você, diga bem alto. Feche os olhos e diga novamente, eu sou. Vira para a pessoa com quem você está, com quem você tem mais intimidade e diga lá, você é especial aos olhos de Deus. Mas olha aqui, você não precisa falar assim, ó, você é especial. Eu vi algumas pessoas apontando o dedo e dizendo, você é, e como dizer, acredite nisso, cabra. Não, dê um sorriso, faça de novo e fala, você é especial aos olhos de Deus. Ok. Muito bem. Deixa eu falar isso para vocês. Olha para mim. Vocês são especiais aos olhos de Deus. Amém. Oh. Jeremias capítulo 1. Vocês não vão falar para mim? Obrigado! Ok. Então vamos lá. Muito obrigado. Jeremias capítulo 1, versículos 5 a 8. Acredito que vocês já acharam, não é? Deus fala com Jeremias no momento da sua escolha, e Deus fala com ele assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem, sou como uma criança, disse ele. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem ou como uma criança, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias está recebendo uma missão. Ele está recebendo um desafio. E como ele responde? Esse é um problema muito sério em nossas vidas. Como você se considera? A pergunta agora é para nós. Como nós nos consideramos? Como você se considera? Como alguém cheio de defeitos? E por isso acha que não pode realizar coisas extraordinárias? Às vezes eu encontro pessoas e eu pergunto para elas: você é capaz de realizar isso? Ah, não. Peça para outra pessoa. Peça para alguém melhor do que eu. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Eu tenho muitos pecados. Mas quem não tem? Quem não tem defeito? Se eu andar com você meia hora, eu vou descobrir vários. E você vai descobrir em mim vários. Nós temos defeitos. Todos nós temos. Eu tenho e você os tem. Mas isso não deixa que nos tornemos pessoas especiais aos olhos de Deus. Deus está trabalhando com a vida da gente. Mas pare então de se cobrar tanto. Pare de buscar tanta perfeição. Vamos lá. Como você se considera? Você está permitindo que suas fraquezas e inseguranças o impeçam de fazer o melhor? Como alguém que só tem sentimentos negativos? E então você diz assim: mas sabe, não sou capaz, eu não vou conseguir enfrentar, para mim não dá. Pessoas assim estão sempre com interrogações. Eles estão sempre vivendo mais para baixo. Eles têm picos de alegria. Alguns momentos eles estão alegres, mas na maior parte do tempo estão chorando, estão reclamando, estão resmungando, porque eles não conseguem fazer o melhor. Sabem que têm a capacidade, mas eles obedecem mais ao quê? Às suas fraquezas e às suas inseguranças. Muito bem, continuando. Você está deixando que sentimentos inadequados façam com que você desacredite no poder de Deus? Como você se considera? Como alguém com sentimentos inadequados? Eu não tenho tanta fé assim. Eu não consigo crer do modo como você crê, como fulano crê, como ela crê. Você talvez esteja deixando de experimentar o melhor de Deus, porque você está seguindo sentimentos inadequados. Talvez você se considera comum demais para que Deus se preocupe com você e o abençoe plenamente. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: será que Deus vai se preocupar comigo? Eu sou um mísero mortal. Eu não sou uma pessoa tão responsável assim. Eu não sou uma pessoa tão dedicada. Eu não sou... Está um pouquinho agudo o microfone, então precisa tirar um pouquinho dos médios, por gentileza, senão de repente eu dou um estouro aqui, coitado do ouvido de vocês, hein? Então, melhorou. Melhorou? Hein? Mas vocês estão dormindo? Alô? Então, veja só. Eu já vi pessoas que dizem assim, mas eu sou comum demais, eu não represento muita coisa. Nós temos pessoas especiais, nós temos pessoas influentes que podem realizar coisas. Mas Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Eu estou aqui lutando com a minha vocação. Eu estou tentando a cada fim de semana, a cada terça-feira, reunir um grupo de pessoas aqui para manter o quê? O objetivo de Deus. Nós também estamos lutando para treinar pessoas, para que elas possam o quê? Treinar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, para que os objetivos de Deus sejam alcançados. Nós não somos tão comuns assim. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a Palavra de Deus. E olha lá, Jesus disse assim, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós temos a presença de Jesus nesse lugar. Nós temos uma fé maravilhosa dentro de nós. Nós temos a promessa da volta do Senhor, porque Ele falou que vai voltar. Nós temos a promessa da eternidade. Nós temos muitas promessas. Deus prometeu que estenderia as mãos sobre nós. Deus prometeu que renovaria as nossas forças. Nós somos realmente especiais. Você é especial. Não importa se você é novo ou velho. Você é especial. Tá. Sabe de uma coisa? Deus quer ajudá-lo. Deus quer ajudá-lo. Mas é preciso que você tome uma atitude séria. Se você quer receber a ajuda de Deus, é necessário que você tome uma atitude séria. Qual é? Mude o foco. Você tem que aprender a mudar o foco. Você precisa parar de olhar para as coisas negativas que enchem sua mente e amarram a sua vida. Mude o foco. Olhe mais para o seu Deus. Toda vez que você fica olhando para os seus defeitos, toda vez que você fica olhando para as suas fraquezas e inseguranças, toda vez que você olha para os seus sentimentos inadequados, toda vez que você se olha como uma pessoa comum, você não vai agradar a Deus e você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter mais coragem, você tem que ter mais punch, você tem que ser mais ousado, você tem que ter uma atitude de fé. Você tem que dizer, espere lá, eu sou filho de Deus, eu vou olhar para o meu Deus. Não foi Deus que me escolheu? Foi. Deus me escolheu. A palavra de Deus não diz que uma árvore pode estar lá no deserto seca, mas basta um pouco de água e ela volta a ter vida. Deus derramou a água do céu sobre a sua vida. Dentro de você existe uma fonte que salta para a vida eterna. Ele falou isso sobre o poder do Espírito de Deus, sobre o poder do reino de Deus, pelo poder do Espírito que salta de dentro de você. Você é uma pessoa especial, você não é qualquer um. Ah, mas eu tenho alguns defeitos. Claro que tem, todo mundo tem. Pedro tinha, Paulo tinha, João tinha, Lucas tinha, Mateus tinha, e todos eles andaram ao lado do Senhor e foram honrados por Deus. Paulo dizia, eu sou o principal dos pecadores. Paulo disse assim, eu estava ficando um tremendo orgulhoso e de repente descobri que estava apanhando do diabo. E eu fui pedir ajuda de Deus e Deus disse assim, bom, é melhor eu não mexer nessa área. Você vai continuar apanhando. Mas sabe de uma coisa? A minha graça te basta. Paulo tinha uma tendência para o orgulho e Deus o usou tremendamente. Aí você diz, mas ele era Paulo. Mas e daí? Você é João, é Joana, é Sebastião. Eu sou o Walter. Não importa, não importa. O mesmo Espírito que estava neles é o mesmo Espírito que está em você. A mesma graça que agiu neles é a mesma graça que está em você. Qual é a diferença? Eles aprenderam a olhar para o lado certo. Eles aprenderam a olhar para a pessoa certa. Eles aprenderam a focar o que é bom, o que traz edificação, o que levanta, o que melhora a vida. Infelizmente, nós olhamos sempre para o lado errado. Nós olhamos para aquilo que nos destrói. Nós olhamos para as nossas tristezas e ficamos lá, esquentando a chaleira e chorando. Nós não podemos mais fazer isso. Nós temos que sair desta posição e olhar para Deus, porque a vida é dinâmica, os anos estão passando, os dias estão correndo. Nós já estamos em abril praticamente, não é? Já estamos às vésperas da Páscoa, já estamos aí no meio do ano e eu estou fazendo aniversário. Você imagina, daqui a pouco nós estamos terminando o ano e todo mundo está aí dizendo, puxa, passou. O problema não é que passou, o problema é o que eu fiz de bom, o que eu perdi, como usei minha vida, no que eu gastei minhas lágrimas. Eu consegui realizar alguma coisa de bom? Então, nós percebemos que tudo passou e nós não fizemos nada de bom. Ficamos na mesma vidinha, nos acostumamos com aquela vidinha. Deus chamou você para impactar, Deus chamou você para mudar situações. Deus chamou você para mudar situações na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você mora. Deus chamou você para trazer grandes transformações sobre a terra. Então, pare de dizer que você é comum. Pare de dizer que você não tem uma vida correta. Pare de dizer que você tem muitas coisas inadequadas, muitas fraquezas. Não é assim. Olhe para o seu Deus, mude o foco. Ele é poderoso para te ajudar e para guardar a sua vida até aquele dia precioso chegar. Amém. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz assim: eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor, tu, Senhor meu Deus, me responderás. Percebe o que o salmista diz no Salmo 38, 15? Eu ponho o quê? A minha esperança em ti. O que ele está fazendo? Mudando o foco. Ele estava enfrentando um problema. Ele estava enfrentando uma adversidade. Ele estava enfrentando uma insegurança. Ele estava enfrentando o medo. Mas o que ele faz? Eu ponho a minha esperança em ti. Ele contraria todos os seus sentimentos, ele contraria todos os seus pensamentos. Ele diz assim: eu vou parar de escutar vocês, eu vou parar de ficar dando bola a vocês, eu vou parar de ficar namorando vocês, eu vou parar de ficar paquerando vocês, eu vou olhar para o meu Deus. Senhor, tudo que dentro está dizendo para eu não fazer isto, mas eu vou declarar, eu ponho em ti a minha esperança. E sabe mais? O Senhor me responderá. Veja a atitude desse homem. O Senhor me responderá. Sabe o que acontece? Às vezes nós nos tornamos cristãos de muitos anos. E nos acostumamos. Você começa a ouvir um homem como esse aqui falando a palavra de Deus. E sabe o que você faz? Aí você começa a pegar a Bíblia e começa a tentar analisar. Será que ele está falando a verdade? Está lá o versículo. Você não tem que ficar olhando para lugar nenhum mais. Eu coloquei na sua frente a palavra de Deus. Ele está dizendo, o Senhor me responderá. Esta é a atitude de fé. Esta é a atitude que Deus espera. Quando você conversa com alguém, você fala assim, escuta, fulano, como é que está? Fulano, estou falando com você. Se você não acredita que essa pessoa uma hora vai te responder, você nunca mais fala com ele, ou não é verdade? Você só continua falando com a pessoa porque você sabe que a qualquer momento ela vai responder. Nós podemos falar com Deus porque ele sempre responde. Se ele diz, espera, se ele diz, acalma, se ele diz não, se ele diz sim, eu sei que ele pode dizer todas estas coisas, mas ele responde. Deus fala. E o grande desafio dos cristãos é aprender a ouvir a voz de Deus. Coisa que não é nada, nada, nada difícil. Não é nada do outro mundo, é para este mundo. Deus promete falar conosco e ele fala. Então, mude o foco. Quando você decide pela atitude que nós estávamos falando há pouco, por tal atitude, mudar o foco, o que acontece? Você rompe com os seus incessantes resmungos e com a filosofia do coitadinho de mim. O salmista disse: eu coloco em ti a minha esperança. Como que ele deveria estar? Ai, que sofrimento. Por que sobre mim? Por que isso veio sobre a minha vida? Eu não merecia. Eu sou um bom homem. Ou então, você diz: eu sou uma boa mulher, eu trabalho, eu faço comida, eu chego em casa do trabalho e vou lá nas panelas esperar meu marido. Ele chega, ele tira o sapato, larga, eu vou lá e guardo. Ele vai tomar banho, deixa a toalha molhada em cima de qualquer coisa, eu vou lá e penduro. Ele sai com o pé molhado no chão, eu vou lá e seco. O cachorro vai atrás dele, eu vou lá e pego o cachorro, ponho para fora. E então ele senta na mesa para sentar, e ele não pegou o garfo, não pegou o prato, não ajudou em nada, ele só está esperando, e eu vou lá e ponho a mesa, e nós sentamos ali, e papapá. De repente você diz: eu sou uma pessoa maravilhosa, eu vou na igreja, eu oro por ele, antes de dormir, ele não sabe, mas eu vou lá e começo a orar por ele, e oro por ele baixinho para que ele não goste que eu oro. Mas por que eu estou sofrendo? Se eu sou uma pessoa de Deus, por que eu estou passando por este momento? Por que eu estou sofrendo isso tudo? Por quê? Se você ficar o tempo todo falando dessa maneira, o que vai acontecer? Onde você vai chegar? O que vai acontecer com a sua mente? Você vai enlouquecer. Você vai precisar de remédios. Você vai precisar de profissionais que lidem com o seu cérebro, com o seu ser, com a sua personalidade. Eu não sou contrário. Eles têm que existir. Pessoas que saibam cuidar do nosso psicológico é uma ciência do futuro. E eles vão avançar cada vez mais. Porém, se você tiver coragem e hoje você tomar uma decisão de colocar nas mãos de Deus alguma coisa e acreditar que Ele responde, você para com essa conversa. Ai, pena de mim, coitadinho de mim. Você rompe com isso. Em segundo lugar, quando você toma a atitude de colocar, de mudar o foco, olhar para Deus, você permite que o seu ser interior passe a ser o quê? Transformado pelos conceitos bíblicos. Isto é, pela opinião de Deus acerca de quem você realmente é e deve ser. Você começa a aprender. O grande problema de muitas pessoas é que eles frequentam a igreja e não prestam atenção em nada. Eles sentam e saem e não prestam atenção em nada. Você vê os islâmicos. Quando você passa num bairro de São Paulo, eles colocam aquele tapetinho em uma determinada hora. Pode estar lá quem quiser. Eles se ajoelham em direção à Meca e dobram os joelhos. Os professores ensinam a eles o que eles devem seguir. E eles são muito rígidos no que devem seguir e seguem. Os judeus verdadeiros também fazem isto. Os budistas fazem isto. Agora, os cristãos adquiriram uma liberdade em Cristo fantástica. Tem o Espírito de Deus, tem a Palavra de Deus, tem uma reunião, mas Jesus nos comparou a ovelhas. Ovelhas não seguem muito a razão. Ovelha segue muito o quê? Hábitos. Ovelha costuma fazer uma coisa e faz aquilo sempre. Ela segue um caminho e anda sempre naquele caminho. O lobo já sabe onde vai pegar uma. Onde ele vai pegar a segunda? Onde ele vai pegar a terceira? Porque fazem sempre a mesma coisa. Eles não são ágeis, eles não são espertas. Eles não buscam aprender melhor. Meu irmão, às vezes eu penso que nós estamos jogando a nossa vida fora. E nós precisamos ser transformados aqui dentro. Alguma coisa precisa acontecer dentro de nós, para que nós possamos ser mais vencedores. Nós gostamos da ideia de que nós somos mais que vencedores. Mas eu questiono, somos? A que ponto nós somos? Nós dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas todo momento nós estamos resmungando. Onde está Deus agindo a nosso favor? Como é que Deus age? Quando você tem fé, ou não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que procura Deus com fé, é necessário que ele creia que Deus existe e que Deus recompensa todos aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Então, se você quer receber de Deus, você tem que ter fé, você tem que andar. Sabe o que nós estamos fazendo com a igreja? Como alguém pode fazer em algum terreiro qualquer? Ele entra lá, recebe lá umas orações, umas rezas. Se funcionou, funcionou. Se não funcionou, busca o outro. Não é assim. Não existe um lugar mais poderoso que o outro em relação à igreja. Essa igreja aqui não é mais poderosa do que aquela que está lá em cima, na outra rua, do que a outra que está lá. Não. Nós podemos ser maiores do que aquela que está ali na esquina. E não é por isso que eles são mais poderosos que nós, ou nós mais poderosos que eles. Não existe isso. Nós partilhamos da mesma fé. Nós temos os mesmos desafios. Nós estamos buscando o quê? Uma verdade. E nós queremos alcançar o quê? Primeiramente Deus, porque nós somos dele. E quando nós honramos a Deus e permitimos que ele faça alguma coisa dentro de nós, com certeza o seu poder se manifestará e nós seremos beneficiados por isso. Dá para entender ou não? Deus não criou você para viver resmungando. Deus não criou para viver resmungando ou para sentir pena de si mesmo o tempo todo. Então diga lá, Deus não me criou para viver resmungando, para ter pena de mim mesmo, o tempo todo. Diga de novo, Deus não me criou para viver resmungando, ou para sentir pena de mim mesmo, o tempo todo. Ai, como eu trabalho. Ai, se não fosse eu. Ai, se eu não tivesse. Se você não tivesse, não. Foi Deus que colocou você lá com uma missão. Se você não tiver, outro vai estar. Porque Deus cuida das suas coisas. Deus é um Deus zeloso, ele não é um Deus de confusão. Ele ama o seu povo e você não é melhor que ninguém. Você é tão especial quanto qualquer outra pessoa. Agora, quando você começa a viver só resmungando, você vai criar um hábito que com o tempo as pessoas vão se afastar de você. Concorda comigo? A sua família vai se afastar de você. Os seus filhos vão se afastar de você. Seus netos vão se afastar de você. Seus amigos vão se afastar de você. Quando você é uma pessoa que fica o tempo todo dizendo assim, coitado de mim, eu só sofro, você já viu? Toda a sua conversa é baseada no quê? No seu sofrimento. Quando que você vai ter alguma coisa boa para contar? Se você vive ao lado de Deus, você tem alguma coisa boa para contar. Alguma coisa maravilhosa tem acontecido na sua vida. Então, você tem que começar a falar das coisas boas. Se não aconteceu nada, você tem que começar a falar das coisas que irão acontecer. Você tem que falar das coisas que Deus irá responder. Mas meu filho não sai daquela situação. Não, para com isso. Meu filho vai sair daquela situação. Você vai chorar. Eu não estou dizendo que você não irá chorar. Você vai chorar sim. Você vai passar por lutas. Às vezes você vai passar noites inteiras em lágrimas. Mas saiba, a Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não é isso? Se você vive resmungando assim, tendo pena de si mesmo, o que essas atitudes vão fazer? Elas nunca o tornarão melhor. Como impedirá que você receba o melhor de Deus para ser a melhor pessoa que você pode ser? Se você levanta com o pé esquerdo, entre aspas, como muitas pessoas dizem, e isto quer dizer, você levanta emburrado, você levanta com um espírito negativo, todo mundo percebe. Ou não? Até o cachorro percebe. Ou não é? Até o cachorro percebe. Vocês estão prestando atenção em mim? Estou falando demais? Até o cachorro percebe. Você chega lá no seu trabalho e as pessoas dizem, nossa, o que, que aconteceu? Nada, não aconteceu nada, nada, nada. Quando você está grávida esperando um bebê, imagine você vivendo assim, toda hora emburrado. Até o bebê percebe. E ele já percebe e recebe as impressões. Tudo ao seu redor fica ruim. Tudo ao seu redor vira uma verdadeira tormenta. Muito obrigado. Então, você... Viu? Eles gostaram da minha declaração, soltaram até foguete. Então você vê o que acontece. Você pode mudar tudo. Se você pode mudar para pior, por que você não pode mudar para melhor? Comece a mudar dentro de si. Ou não é? Como que você se aproxima de uma pessoa que o tempo todo está carrancudo? Você tem medo de falar. Você se aproxima assim... Deixa. Ou não é verdade? Porque você sabe que a pessoa vai estrilar. Você vê como esse tipo de comportamento atrapalha o relacionamento? Destrói. Quantas famílias eu conheço que foram destruídas por causa desse tipo de coisa? Por quê? Isso impede realmente a conversa. Isso impede o diálogo real. Isso o impede consertos. Porque quando eles sentam para brigar. Eles sentam para se matar. Para ou então praticar o UFC. Eles entram quase que naquele octógono. Eles entram ali para praticar artes marciais. Põe a língua para fora, eu vou dar um jiu-jitsu aí. Pega na orelha, pega no pé, pega no... É triste assim. Desse jeito, você não vai a lugar nenhum. São atitudes erradas, porque você fica armado. Eu fico armado, o outro fica armado. Então, nós não conseguimos conversar francamente. Porque estamos amarrados em atitudes erradas. Nós temos pena de nós mesmos. E isto, sabe o que eu chamo? Orgulho. Isso é orgulho, egoísmo. Isso precisa ser quebrado. Enquanto isso não for quebrado, você não conseguirá ser realmente gente. Você vai chegar nos lugares e sempre vai estar com o pé atrás. Você nunca será uma pessoa transparente. Uma pessoa com a qual Deus possa fazer com que as coisas fluam. Então, meu irmão, é tempo de mudar. Diga lá, é tempo de mudar. É tempo de mudar. Agora é o tempo de mudar. Amém. Então, pense comigo. Você não foi criado para desenvolver por si mesmo uma autoimagem negativa ou positiva, mas para conservar a originalidade da sua criação. Você não foi criado para dizer assim, hei de vencer, hei de vencer. Ei, não é isso que a gente está pregando aqui. Eu não estou pregando aqui um positivismo barato. Eu não estou pregando aqui uma prosperidade barata. Eu não estou pregando aqui alguma coisa que você vai forçar a sua mente e vai dizer assim, eu vou ser melhor. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que nós somos criados para manter dentro de nós aquilo que Deus nos deu. Você foi criado ao quê? À imagem e semelhança de Deus. Com que finalidade? Para refletir a sua graça e seu poder, onde estiver e no que fizer. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é que está dentro de você? A imagem de Deus. E você foi criado para refletir esta imagem. É aí que está o poder da sua vida. É aí que está o poder da transformação. Pense ainda. Você foi criado para exercitar dons espirituais, a autoridade que Deus lhe deu, como também experimentar a vida abundante que Jesus quer que você tenha. Você tem o Espírito Santo. Deus derrama sobre você o Espírito Santo. Deus não faz milagres? Sim ou não? Deus não ressuscitou pessoas? Jesus não ressuscitou? Jesus não fez cegos enxergarem? Sim. Jesus não levantou pessoas em seu ânimo? Jesus não deu direção às pessoas? Muito bem. Quando Jesus veio em nossas vidas, Ele quer continuar fazendo estas coisas. Por meio da gente. Nós não somos a igreja. Muito bem. Além destas coisas, nós temos talentos. Por exemplo, eu sei compor, eu toco violão, eu tenho o dom para... Acho que tenho, né? Para pregar. Não é isso? eu consigo ajudar pessoas através do meu dom. Você tem talentos. Você talvez saiba costurar, você sabe cozinhar, você sabe receber pessoas. Eu não sei, existem talentos em você extraordinários. E Deus quer que você use. Mas quando você fica chorando, quando você fica pensando só em si mesmo, o que você faz? Você faz com que estas coisas fiquem tampadas, anuladas. E então o poder de Deus não atua. E você acaba não experimentando a vida abundante de Deus, porque você não está agindo com autoridade. Não é você que tem que obedecer à vida. A vida tem que obedecer você. Você tem que dar voz de comando à vida. A vida não vai me levar, não. Eu vou levar a vida. Eu vou conduzir a vida, de acordo com os princípios que Deus me deu. Senão você fica sendo arrastado de um lado para o outro, batendo aqui e batendo ali, e não chega a lugar nenhum. Jesus disse uma coisa: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Deus quer dar você vida completa, vida que abrange a sua espiritualidade, a sua área emocional e também a sua área material. Mas você precisa tomar uma posição. Se você não toma, você vai sempre ficar ali se arrastando. Então chegou a hora, você tem que tomar uma posição. Não adianta. O que a sua religião tem feito por você? Você diz assim: eu sou religioso. Tá, mas aonde você está chegando? Em lugar nenhum. Então não é o fato de ter uma religião. Não é o fato de ter uma tradição religiosa. Minha avó foi assim, morreu assim, eu também tenho que morrer assim. Você não tem que morrer nada. Você tem que ser uma pessoa diferente. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova pessoa. É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você está experimentando algo novo. Mas quem é esse ladrão? É todo aquele ou aquilo que tenta distorcer, matar, roubar e destruir o que de Deus foi posto em sua vida. O termo ladrão aqui não é só diabo, mas é aquele que age no princípio do diabo para roubar o que de melhor de Deus foi colocado na sua vida. Deus colocou coisas boas na sua vida, mas sabe o que você está fazendo? Quando você olha para as mazelas, para as fraquezas, para as suas inseguranças, para os seus medos, para os seus tremores, quando você não age com fé, você abre a porta, você escancara para que ele possa entrar e começar a roubar. O dinheiro não dá, a sua saúde toda hora vai embora, toda hora você está doente, já te falaram que você vai morrer, já te falaram que você não vai ser feliz. São estas coisas que estão entrando na sua vida. E sabe, você pode dizer: não aceito, mas fica com medo. Eu não aceito, mas e se acontecer? Meu irmão, é assim que você vive? Isso é bobagem, isso não é fé. Você tem que fazer o que Deus quer que você tem que fazer. Deus te dá uma ordem, vai e faz. Deus te dá um caminho, vai e anda nele. Não fica se agachando, não fica olhando para saber se alguma mazela outra irá acabar com você ou acontecer alguma coisa estranha na sua vida. Se coloque na mão de Deus, acredite nele. Ele é o teu protetor, ele é o teu Senhor. Qual é a diferença das pessoas mais antigas? Hoje nós temos livros, nós temos filmes, nós temos muito mais documentos para pesquisar, nós temos a internet, nós temos muito mais conhecimento dentro de nós sobre a religião. Os antigos não tinham quase nada, mas eles tinham uma coisa: eles perseveravam na fé. As pessoas diziam assim: você está danado. Não estou não, Deus está comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E andavam firme. Hoje qualquer coisinha, ai, não vou. Me deu uma dorzinha na unha do pé. Me deu uma dor na unha do pé. Nossa, quando eu ponho o sapato, imagine, eu na igreja de chinelo. Será que alguém vai ficar olhando para o teu pé? Pelo menos lave-o. E venha. Qual é o problema? Ah, mas hoje não deu para fazer o meu cabelo. Então as pessoas vão olhar para mim. Olha, que alguém vai ficar olhando para o teu cabelo? Nós queremos você aqui. Nós somos como uma fogueira. Se falta aquela chama, então ela não está completa. O fogo não arde. Mas quando nós nos reunimos no nome do Senhor, alguma coisa extraordinária pode acontecer neste lugar. Porque o Espírito de Deus está sendo derramado nesse lugar. E então alguma coisa maravilhosa começa a subir através das nossas orações. Cai no colo de Deus e o Senhor responde com tremendo poder em nome de Jesus. E Ele diz, agindo eu, quem impedirá? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe outra coisa que a gente faz? Chega no domingo, nós fazemos tantas coisas, mas tantas coisas. Aí quando chegamos aqui na reunião, quando nós deveríamos estar dispostos para colocar em Deus nossa mente e o nosso coração, nós ficamos assim, ó. Aí alguém fala assim, o que está acontecendo? Não, estou exercitando. Ué? Então, você faz muita coisa. Lembre-se, tem um dia do Senhor. O domingo é do Senhor. Não fique enchendo esse dia com tantas coisas. Lembre-se que Marta escolheu o melhor. Ou melhor, Maria. Marta ficou correndo para lá e para cá e dizia, Senhor, mande que ela faça alguma coisa, ela está muito parada. Você tem que tomar jeito, Marta. Ela escolheu o que é certo. Para de correr. Existem momentos na vida que você tem que parar de correr. E a sua família tem que compreender isso. Tá? Tem que compreender isso. E você tem que compreender isso. Você é uma pessoa chamada para sair desta reunião fortalecida, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Mude os seus conceitos, mude a sua maneira de pensar. E você vai ver o que você vai começar a experimentar na sua vida será muito grande, muito grande, muito poderoso. Se o ladrão vem para destruir, eis aí a razão da vinda de Jesus. Combater, digam lá, combater e destruir essas influências destruidoras. Do melhor de Deus para o meu caráter e personalidade. A fim de que eu tenha um melhor desempenho na vida. Jesus, ele veio para destruir essas ações do inimigo, para que você tenha um melhor desempenho em sua espiritualidade, em seu plano mental e emocional e também nas suas atividades físicas. A Bíblia diz assim, em 1 João 3:8, o quê? E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Na tua vida, o diabo não pode ter vez. Alguém diz assim, e jogaram um óleo gordo em você, e em mim não pega. Jesus já destruiu. Eu acho engraçado certos cristãos que vão receber oração, falam assim, fizeram um trabalhinho. E aquele crente bobão, diz assim, é mesmo, me jogaram um trabalho? Faz uma oração especial. Eu nunca li na Bíblia de oração especial. Como é que pode um trabalho pegar em você? Não pega. Eu me lembro um dia que eu levantei pela manhã e estava lá no meu portão um sapo com a boca costurada. Tinha um punhado de terra, que acredito ser terra de cemitério. Tinha uma vela preta, muito bem. Eu só procurei um frango, porque quem sabe poderia almoçá-lo. Mas sabe o que eu fiz com aquilo tudo? Joguei no lixo. A terra, aproveitei e joguei lá no jardim. Deve estar lá até hoje. Então, não existe essas coisas. Isso pega em cabeça fraca. Em pessoas que não conhecem o poder de Deus. Maior é aquele que habita em você do que tudo aquilo que está no mundo, meu irmão. Em nome de Jesus, você é protegido, você é especial aos olhos de Deus. Você é especial aos olhos de Deus. Jesus destrói o mal que tenta nos abater por meio do seu poder que age dentro de nós. Veja a experiência do apóstolo Paulo quando ele diz em 2 Coríntios 12, 10. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Isso é que é declaração. Isso que é colocar os olhos em Deus. Isso é que é mudar o foco. Puxa, que situação. Será que terei forças para enfrentar? Bom, se eu não tiver, o Senhor me dará. Será que eu vou ter capacidade para enfrentar mental? Bom, se eu não tiver, Jesus que está em mim me capacitará. Será que eu terei condições, estruturas emocionais, psicológicas para enfrentar esse momento da minha vida? Acredito que não. Mas porque Jesus está em mim, eu posso enfrentar qualquer coisa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É ou não é? Diga bem alto e forte. Eu tenho na força. Não é na, é a, tá? Errei. Olhei, observei, meditei e errei. Tudo bem. Eu tenho a força de Cristo agindo em mim. Quero ouvi-los. Só as mulheres. Os homens. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: eu tenho a força de Cristo agindo em mim. Agora olhe para mim. Olhe para mim. O que é que você mais tem medo nesse momento? O que é que mais te apavora nesse momento? O que é que mais te assusta nesse momento? Se você observar o que eu estou te falando, você pode mudar sua vida. Se não, continue gastando os seus reais em alguns lugares por aí para comprar cura. Vai lá na farmácia e você vai tentar comprar seu sono. Hoje à noite, chega em casa, pega aquele remedinho e fala: vou dormir. Aí daqui a pouco você está na frente da televisão e está assim, ó. Aí você deita, fecha os olhos porque não aguenta mais mantê-los abertos. Só que lá dentro de você está assim, ó. Amanhã, o efeito do remédio passou e você está pior do que ontem. E a cada dia, a sua situação vai piorando. Nenhuma palavra positiva poderá corrigir o rumo da sua vida. O que você precisa é de um poder interior que age contra você, que age contra aquilo que quer derrubar você. Eu tenho a força de Cristo agindo em mim. Digam lá, eu tenho a força de Cristo agindo em mim. Aleluia, Pai. Amém. Você pode mudar a imagem que tem de si mesmo. Concorde com Deus e lembre-se de que Ele o vê como um ser forte e corajoso, com grande valor e honra. Deus o vê como uma pessoa conquistadora. Para dizer, não sou nada. Que é isso? Até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Veja-se como Deus o vê. Ainda, pare com as desculpas e passe a andar numa atitude de fé. Faça o que Deus lhe pede para fazer e siga em frente. Nesta noite, Deus está dizendo: haja desta maneira. Você pode escolher agir desta forma ou não. Você decide, correto? Vamos ler novamente Jeremias 1, 5 a 8 e vamos terminar. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Olha só o negativo. Olha só, Deus está dizendo: eu te escolhi para fazer uma coisa lá atrás. Mas você está olhando para o quê? Para dizer o que está dizendo. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem. Deus não foi estúpido com ele. Reparou? Deus não foi estúpido.
Rapaz, está pensando, está falando com quem? Eu sou autoridade.
Deus não fez assim.
Eu sou a verdade. Cala a boca, moleque. O que está pensando, que é, rapaz? Muda. Quem quer? Quer tomar uns tapas?
Deus não fez isso. Deus diz assim: não diga isso. Não fale dessa maneira. Mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar. E diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sabe de uma coisa? Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você percebe? É muito fácil para alguns aqui dizer: não,
não precisa ter fé. Essa pessoa não tem fé.
Irmãos, é uma luta constante. Deus está tratando com você com muita educação. Deus trata você com honra. Ele valoriza a sua vida. Ele coloca você no seu colo e diz: vem cá, eu vou te contar um segredo. Eu sei que você não tem força, mas eu estou com você. Eu estou ao seu lado. Eu vou te dar capacidade. Eu vou levantar pessoas para falar com você, como eu, por exemplo. Eu estou falando com vocês estas coisas que saem daqui, deste livro sagrado. E quando nós lemos esse texto, o que nós aprendemos? Saiba que você é uma pessoa escolhida por Deus. Diga lá: eu sou uma pessoa escolhida por Deus. Ah, isso muda tudo. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque sou escolhido por Deus. Deus planejou a missão da sua vida antes do seu nascimento. Opa, diga lá: Deus tinha um plano para a minha vida antes de eu nascer. Então foi por isso que ele me escolheu. Se Deus não tivesse nenhum plano com você, você estaria aí rodando. Mas Deus um dia estabeleceu: essa menina que já está velha, ou essa menina que ainda é jovem, ou esse rapaz, ou esse senhor, eu tinha um plano para ele. Eu estabeleci um plano. E então ele vem e diz: linda assim, eu estou te escolhendo para realizar o que eu estabeleci sobre a tua vida antes de você nascer. Mas eu resolvi te chamar somente agora. Porque algumas coisas tinham que acontecer na sua vida, você tinha que passar por alguns sofrimentos, porque agora você tem uma bagagem extraordinária. Eu vou associar ao que você tem todo o meu poder. E pessoas vão conhecer a minha bondade e o meu amor, porque vão saber que eu te escolhi. Gente, não é? Enfrente agora os seus desafios com força interior que Deus lhe dá. Diga lá: eu vou enfrentar os meus desafios com a ajuda de Deus. É isso. Você não vai estar sozinho. É uma vida de fé. Apoie-se sobre o modo como Deus o vê e lute contra os seus sentimentos inadequados. Então diga lá: eu não sou o que os meus sentimentos dizem que eu sou. Eu sou a pessoa que Deus diz que eu sou. Deus diz: eu sou um conquistador. Eu sou um conquistador. Deus me honra. Deus me trata com valor. É isso que eu sou. Criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu não sou filho do diabo, da tristeza, da angústia, da miséria. Eu sou filho de Deus. Sou abençoado. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho a graça de Deus. O amor de Deus. A presença de Deus. Amém. Glória a Deus, hein? Não é? Louvado seja o Senhor. Veja lá, ainda, tenha uma atitude de fé e confiança na proteção, na ajuda de Deus e supere seus medos. Não é? Diga lá, a partir de agora, eu quero ter uma atitude de fé e confiança na proteção, na ajuda de Deus. E com esses elementos que Deus me dá, eu vou superar cada desafio, cada adversidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu posso, porque Deus pode. E Ele me capacita. E se Ele me capacita, eu posso. Eu posso. Eu posso. Em nome de Jesus. Amém. Não é? Viva com a palavra de Deus e sua presença no coração. Diga lá, a partir de agora, eu vou amar mais a Bíblia. Eu quero aprender ou decorar um versículo por dia. E vou fazer com que ele fique no meu coração. O dia todo, eu terei a presença de Deus. Imagine o diabo e os seus demônios olharão para mim e verão o quê? A presença de Deus e a espada do Espírito. E eles vão morrer de medo. E eles vão saber que eu sou capaz de andar e de pisar serpentes e escorpiões. Amém. Cumpra com sucesso a sua missão nesta vida. Diga lá, eu não vou desanimar do plano de Deus para a minha vida. Diga de novo, eu não vou desanimar do plano de Deus para a minha vida. Eu sei, sou fraco, sou comum, mas sou especial aos olhos de Deus. Ele está comigo. Ele me deu esta missão antes de eu ser formado. Esta missão abrange minha área espiritual, emocional e mental e física. Eu não abandonarei o plano de Deus. Eu cumprirei com sucesso, porque sou capaz de ser bem sucedido na missão que Deus me deu. Amém. Por fim, honre a Deus e Ele o honrará. Diga lá, se eu viver uma vida que agrade a Deus, Ele se agradará de mim. Não farei isso para, como se diz a palavra, fugiu agora, fazer trocas, barganha. Não farei isso por barganha, mas servirei a Deus porque eu o amo. Mas eu sei que Deus é tão amoroso que Ele me abençoará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos. E Ele me dá tantas coisas boas que de repente eu olho e eu percebo que Ele está dando muito mais do que eu esperava. O meu cálice transborda. E sabe de uma coisa? Certamente eu viverei na sua presença e habitarei na sua casa para todo o sempre. Amém. A Bíblia diz no Salmo 29:11 o quê? O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Eu não sei como é que algumas pessoas podem andar com Deus e não esperar nada dEle. Eu estou esperando grandes mudanças nesta noite. Eu não sei como que ainda você permite que alguém tenha que ir na sua casa te arrastar para uma reunião tão abençoada como esta. Se alguém não for tocar campainha, você não vem. Que porcaria, hein? Que tranqueirice, hein? Mude o seu comportamento. Domingo que vem, 14h30, está quase na hora. Não, mas falta 16h30. Ah, é verdade. Daqui meia hora, vamos? Não, falta 3 horas. Fica tranquilo. Tenha desejo de estar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Prepare-se para estar. Prepare-se para estar aqui. Prepare-se para sentar ao lado de alguém que tem um testemunho fabuloso. Se você perguntar para as pessoas que estão atrás ou à frente, alguma coisa que eles passaram e que o Senhor lhes deu a vitória, você vai ouvir e vai dizer, que maravilha. Hein, Ludmila? O que as pessoas diziam de você? Hã? Acabou. Mas você está aí. Não chora não. Ludmila, fique em pé. O câncer estava te matando, não estava? O Senhor foi bom com você. Com você, seu filho. E o Senhor está ao seu lado, não está? Não está ao seu lado? Irmãos, olhando para esta moça, nós não podemos aplaudir a Deus e celebrar seu nome. Amém. Nós vimos outro dia que... Cadê o Ricardão? Que eu brinco com ele. Cadê o Ricardão? Cadê? Ricardão? Tá lá. Ricardo, você estava morto. Cheguei no hospital... Todo mundo dizia assim, olha como ele está. As pessoas diziam assim, Deus pode, né, arrumar a vida dele. Sabe como a gente fala? Deus pode, né, arrumar a vida dele. Nós não conseguimos falar com fé. Nós estamos tão prisioneiros do negativismo que quando nós olhamos para uma pessoa doente, dizemos assim, Deus pode curar. Ele é maior que a enfermidade, né? Parece que a gente não quer. Ricardo, não mandei você sentar não, cara. Fica em pé. Você não está mais morrendo. Ele está aqui sorrindo. Ao lado dele, a noiva dele fica em pé junto com ele. Vai casar mesmo ou vai enrolar? Está enrolando? Mas já está noivo. Queridos, nós aplaudimos aquele dia pela cura dele. Mas não podemos aplaudir o Senhor de novo. Você está passando. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que está desanimando sua vida. Eu não sei o que está empurrando você para baixo, fazendo você pensar tantas coisas negativas. Eu não sei o que está lhe roubando suas energias. Mas eu sei que o Senhor dá força ao seu povo. Ele abençoa o seu povo. Eu estou parecendo o Valdomiro, não é? Alguém pode me arrumar uma escada? Eu vou pegar uma caneta lá. Mas veja bem. Estou parecendo no versículo, né? Então, o Senhor dá força ao seu povo. Ele abençoa o seu povo. Como? Dando-lhe tudo o que é bom. Deus dá força ao seu povo e abençoa o seu povo. E eu pergunto como? Dando-lhe tudo o que é bom. Por que nós esperamos o mal? Outro dia eu ouvi um pregador dizendo assim, esse negócio de esperar de Deus as coisas, isso é um jogo. Não, não é um jogo. Aquele infeliz que dizia isso quando era pequeno, olhava para o pai todas as tardes quando o pai chegava em casa e esperava que o pai lhe trouxesse alguma coisa boa. Se não fosse dinheiro, seria um abraço, um beijo, uma palavra, um aperto de mão. Vocês, esposas, esperam de seus maridos o quê? Coisas que nós esquecemos de dar. Um beijo, um abraço, uma palavra de ânimo. E às vezes vocês mulheres também se esquecem de falar para os seus maridos isso. Esquecem de falar com seus filhos. O quanto eles são importantes. O quanto eles são amados. É isto que fortalece. É isto que abençoa. É isto que abre a porta para muitas coisas. Quando a pessoa é compungida pelo amor, ela se quebra. Quando você ouve um pregador daqueles, hoje eu vou quebrar as pernas das ovelhas. Meu Deus, tem misericórdia. Mas às vezes você ouve um cara, ele fala firme, mas existe tanto amor naquele coração, que você diz, Deus, arruma minha vida, está tudo errado. Eu preciso me firmar. Eu preciso me comprometer mais. Deus quer abençoar você. Deus quer fortalecer você. Dando o melhor. E sabe por quê? você é especial aos olhos de Deus.